Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, dinheiro e livros. Mas, no episódio de hoje, primos e primas, estamos no dia 30 de novembro, por isso é um especial Halloween, e vamos falar sobre medos, receios, temores, angústias, tudo isso dentro do mundo dos investimentos. E trazer na primeira pessoa aquilo que foi e não foi bom ao longo deste ano. Também é importante falar sobre isso, nem tudo são rosas. Para isso trouxemos a mais recente azarada deste momento, Mary Poppins, que não tem uma perna às costas, mas está com o dedo engessado.
Duro!
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí!
Pois é, vamos aproveitar aqui esta data temática para falar não só... Pois, nós tínhamos pensado falar dos medos e das coisas más e tudo, mas eu acho que o melhor é nós falarmos mesmo da nossa experiência, não é? Porque é muito bonito ver histórias de sucesso e tu vês as coisas que correram bem, mas... Por cada coisa que correu bem, se calhar houve 4 ou 5 que não correram tão bem, não é? Para tu chegares onde estás. E se calhar é um bocadinho disso que vamos falar hoje, certo?
Sim. Vamos fazer aqui um apanhado. Ok, olha. Como é que estamos neste momento? O que é que correu mal? Porque nós, o podcast, nós falamos de investimentos, falamos de negócios. E toda a gente sabe que, tal como a vossa vida... A nossa também corre mal às vezes. E então vamos falar um bocadinho sobre isso, falar sobre as más escolhas que fizemos dentro do mercado financeiro, se calhar dentro da vida. Também isto depois é um aglomerado e uma coisa leva à outra. E acho que é um podcast que vai ser muito interessante e é uma ideia muito bem dada, Mel. Parabéns por essa ideia. Olha, então... Queres começar por nos falar os teus investimentos assustadores?
Quiseres. Sim. Ora, e já agora, dou já aqui o aviso, este podcast tem um patrocínio da GoParity, que é uma plataforma de peer-to-peer, e um investimento que correu muito mal para mim foi precisamente em peer-to-peer. Foi logo em 2020, na altura eu falei disso na página, agora já seria preciso fazer scroll de muitos posts para encontrar a altura em que eu falei disso, porque realmente já foi há muito tempo. Mas quando eu comecei a investir, comecei assim por 3 ou 4 plataformas, tinha a Mintos, que comecei na altura, continuo ainda hoje, adoro, correu bem e está a correr bem. Tinha a Groupier, que, sei lá, tipo em março, quando rebentou a bolha do Covid, as pessoas começaram a ficar todas muito nervosas e a querer tirar o dinheiro. Desapareceu. Eu tinha lá 2 mil euros e foi uma daquelas plataformas que depois dão um mau nome e má fama às plataformas de peer-to-peer, que claramente era um esquema, Ponzi, pirâmide, seja lá o que for. Quando o pessoal começou a querer tirar o dinheiro, não havia... Não havia dinheiro, é tipo, congelaram. O site continua ativo, portanto, Groupier, com 2 S, continua a existir. De vez em quando atualizam o blog, mas quer dizer, tipo, passaram 3 anos, por isso eu já nem sequer considero esses 2 mil euros no meu net worth, porque, tipo, opa, pronto, foi aprendizagem. Agora, não me dissuadiu do investimento em peer-to-peer, porque eu continuo a gostar do investimento em peer-to-peer. Eu não vou deixar que um esquema... manhoso, me tipo corte deste tipo de investimento que eu gosto bastante. Agora, claro, se calhar comecei a ser um bocadinho mais cautelosa e criteriosa nas plataformas que seleciono para ter na minha carteira, não é? Para colocar o meu dinheiro. Agora, sempre tive, imagina, tipo, projetos falhados, atrasos e assim, eu não considero como uma coisa, tipo, uma falha nos investimentos, porque é uma coisa que quem começa a investir em peer-to-peer tem de saber à partida que pode acontecer e vai eventualmente acontecer, não é? Tipo, depende do valor e do tempo que lá tiveres, mas quer dizer, se não há atrasos nenhuns, eu acho que aí é que tu tens de começar a duvidar da plataforma. Tipo, uma plataforma que diz que está tudo bem, é tudo pago em dia, bem, se calhar aquilo é tudo fabricado e os valores que estás a ver não são reais, não é? Porque em casos de crise e em casos, e isto é um investimento arriscado, não é? Por isso é que em algumas plataformas temos taxas de juros de 15% ou 17%. Se isso fosse risco zero, maravilha, tipo, punhamos lá todos o nosso dinheiro e estava o problema da independência financeira resolvido, não é assim? Por isso, a Groupier sem dúvida foi. E depois outra das plataformas na qual comecei a investir nessa altura, que é a Crowdester, que continua a funcionar, continua a ter projetos, mas realmente eu tenho muito, muitos atrasos nessa plataforma. Sei que muitas coisas foram um azar dos diabos, porque eu gostava muito dessa plataforma e coloquei lá imenso dinheiro.
Sim,
Porque
estamos a falar sobre isso.
porque aquele tem projetos muito fixes, imagina, tipo, eu financiei um concerto dos Limp Bizkit, que depois, azar, aconteceu o Covid, não, tipo, o concerto não aconteceu, eles prolongaram um ano para tentar, tipo, continuou o Covid, acabaram por devolver o dinheiro sem devolver juros, foi assim uma cena, e muitas coisas, porque os projetos eram muito voltados, assim, para, tipo, concertos, filmes, etc., e isso parou
Exato.
tudo. Por isso eu tenho lá muito dinheiro também assim, tipo, meio empatado nessa plataforma. Por isso é outra que não vou reforçar, portanto. Mas o que é que eu acho com isto tudo? É que, imagina, lá está, eu paguei para aprender. Pronto, foi um custo um bocado caro, não é? Tipo, há cursos mais baratos que 2 mil, com os 2 mil euros que eu deixei nessa. Mas no fundo, pronto, foi aprendizagem e lá está, e correu bem porque eu estou onde estou e está tudo bem. Mas eu acho que essa foi, assim, tipo, a coisa mais assustadora que me aconteceu nos investimentos. E a ti?
Ora, eu já fiz algumas, podemos usar a palavra tipo cagadas, isso?
Acho que sim.
Se não, Leandro, depois metes aqui qualquer coisa, tipo um. Não, já fiz algumas asneiras no, nos investimentos. Também já fiz bastantes acertos. Eu acho que tu referiste bem, existe um preço a pagar para aprender. E essa aprendizagem, muitas das vezes, pá, custa no início, mas depois é compensada pelos benefícios que nós vamos tendo e pelo conhecimento que vamos adquirindo ao longo dos tempos. Então, eu queria deixar um disclaimer daquilo que falaste sobre a GoParity, sobre as outras plataformas, que nós, quando iniciamos qualquer que seja a plataforma, nós assinamos, digamos assim, virtualmente, um contrato com ambas as plataformas, onde tem as informações, cláusulas. As informações legais são obrigatórias sobre todo o tipo de negócios. E, neste caso, também está lá a dizer que existem riscos, existe o risco de não cumprimento, existe o risco de crédito, o risco. E está lá específico que não existe risco zero. Ok? Então, o risco total é a perda do capital investido. Ok?
Sabes
Então.
que, deixa-me só dizer uma coisa, porque há plataformas que oferecem buyback guarantee. O que é que isso significa? Que tu a qualquer momento queres retirar o teu dinheiro, a plataforma é quase obrigada a recomprar-te o investimento. E isso, imagina, eu sei que há muitas pessoas que veem isso como uma vantagem, uma coisa boa. Eu vejo isso como uma coisa péssima, porque isso torna a plataforma completamente insustentável. No caso, por exemplo, de um Covid, em que, tipo, um acontecimento que deixa as pessoas com medo, com receios, com incertezas para o futuro, as pessoas querem retirar de lá o dinheiro. Como é que a plataforma, uma plataforma que tem milhões de euros investidos, não é? Tipo, que estão alocados, não é? Alguém pediu um empréstimo, as pessoas emprestaram e agora, de repente, eu assumi um compromisso de devolver às pessoas esse dinheiro e tenho de ser eu a fazer esse empréstimo. Tipo, nenhuma plataforma, por maior fluxo de caixa que tenha, consegue aguentar uma coisa dessas. Por isso, eu prefiro, por exemplo, o caso da GoParity, que diz: não, é assim, tu fazes o teu investimento, tu sabes exatamente qual é que é o prazo do mesmo, não é? quando é que vais receber o dinheiro de volta. Se quiseres retirar antes, tens de vender no mercado secundário. O que é que isso significa? Que tens de encontrar outra pessoa que queira ficar com o teu investimento. Não é a GoParity que tem de assumir, recomprar um investimento que tu fizeste, porque isso, quer dizer, ficava completamente inviabilizado. Toda a gente queria tirar o dinheiro, de repente a GoParity precisava de não sei quantos milhões para injetar no, ali no sistema. Desculpa, não há parte que eu acho que a mim faz-me muita confusão essa noção do buyback.
Relativamente ao buyback, também existe, por exemplo, quando tu compras um carro, ok? Existe quando tu vais a um stand em que ele, tu compras lá o carro e ele diz, ah, depois compro-te o carro mais tarde, quando quiseres vender, por um determinado valor. Ou seja, não é a totalidade do investimento, muitas das vezes, agora depende de plataforma para plataforma, mas é um valor de acordo com o valor que está naquele momento no mercado, pronto, situações assim. Mas sim, se tu vais-me dizer que a plataforma recompra todos os investimentos, na verdade eles não têm capital, porque a margem que fica entre o que nós investimos, o que vai para o cliente final e o que fica na plataforma é pequena, não é? Uma margem de gestão, um spread bastante pequeno ali no meio, não é? Eles não perdem dinheiro, mas também não estão ali, não ganham rios para justificar esse valor todo. Agora, o que é que correu mal ao longo destes anos nos investimentos? O que é que me fez assim um Halloween grande? Foi, por exemplo, o restaurante que eu tive, que correu bem, mas correu mal, ok? Correu mal no sentido do local onde tinha aplicado, a ideia, onde eu tinha aplicado, a preparação para, eu tinha a minha preparação pessoal para fazer esse tipo de negócio, também correu mal, precisava de um bocado mais de preparação, mas correu bem porque, em contrapartida, durante esse ano que pode ter sido de terror, aprendi bastante que me permitiu melhorar para os negócios seguintes. Então, sim, tive 2 anos complicados. Correu bem porque fiz aquilo que gostei. Correu mal porque podia. A ideia era expandir, afinal não expandimos. A ideia era chegar a outras pessoas, era começar com uma ideia de negócio que tivemos que adaptar, de acordo com a população que estávamos posicionados, onde estávamos posicionados. Então essa parte ficou mal, mas correu bem tudo o resto. Dentro dos investimentos, o que é que correu mal assim, também um bocadinho devido ao Covid, foi, por exemplo, nós ultrapassamos uma fase onde as criptomoedas estavam a bombar bastante. Ali antes do Covid, toda a gente estava a ganhar dinheiro. Aquilo metias 2 euros, chegavas ao final, tinhas 10. Parecia uma maravilha. Depois começou também a febre dos NFTs. Nós vimos jogadores de NFL, jogadores de rugby, futebolistas, Neymar, toda a gente a comprar NFTs, macacos. Toda a gente com macaquinhos a custar 300 mil euros e isso também correu mal. Correu mal para muita gente. Eu entrei lá dentro, molhei os pés, mas sempre com um receio. Quando são coisas que eu não estou muito à vontade, eu apenas molho os pés para testar a plataforma, testar, perceber o funcionamento, porque se nós não dermos sequer 5 minutos para testar alguma coisa, como é que vamos saber que gostamos ou não, não é? Se eu não der 5 minutos para testar um investimento, para testar um mundo de investimentos, como é que eu vou saber se é para mim ou não? A renda fixa ou renda variável, é só uma ideia que temos. Não é? Então, eu experimentei os NFTs, correu bem, mas correu mal, porque fiquei com NFTs por vender. E agora o que é que eu faço com eles? Neste momento tenho para aí 70 euros, 80 euros em NFTs parado. Mas qual é que foi a minha experiência? A minha experiência, e como disseste bem, tu investiste 2 mil euros, eu estou a pôr isto em aspas, investiste 2 mil euros a testar uma plataforma, que até não correu tão bem quanto isso, e depois desapareceu. E eu investi 70 euros a testar NFTs, e fui vendi aquilo que deu, e o que já não deu ficou em casa, ficou em stock, não é? Agora a questão é, o que é que eu vou fazer com essa fotografia de um macaco? O que é que os jogadores vão fazer neste momento com NFTs de macacos a 300 mil euros? O nosso custo de aprendizagem foi 1, e o custo de aprendizagem de outras pessoas foi outro. Mas isso tem aqui um risco também.
Mas também resta... foi à escala de salários.
Exatamente. Exatamente.
Não é? Se calhar até em proporção acho que fiquei a perder. Não, mas olha, eu acho que isso é muito importante porque nós podemos saber toda a teoria do mundo, não é? E achar que estamos preparados para tudo e mais alguma coisa, mas realmente só quando pomos a mão na massa e quando é o nosso dinheiro ali a subir e a descer e a desaparecer e a aparecer e não sei o quê, é que nós percebemos como é que isso nos faz sentir. E é, eu acho que é muito importante, mesmo que tu aches e tenhas feito aqueles questionários e não sei o quê, ah, eu tenho perfil arriscado. Ok, mas... aliás, eu tenho perfil arriscado e tenho 10 mil euros para investir. Ok, mas se calhar não ponhas já os 10 mil euros, experimenta com 100, experimenta com 1000, deixa estar um mesinho, vê como é que te sentes e depois vai entrando à medida do feedback que vais recebendo também do que está a acontecer. Porque às vezes as nossas expectativas e depois o que acontece na realidade são bem diferentes. E é por isso também que eu acho que é boa ideia nós falarmos disto, porque pode parecer, não é? Olhando para ti, que agora tens uma empresa que fatura milhões, pode parecer que todos os teus negócios foram bem-sucedidos e que correu logo tudo bem à partida. E não é verdade, não é? Houve uma aprendizagem, houve coisas que correram menos bem, mas se calhar se não tivessem acontecido essas coisas, também não estavas no... Não é? Se não tivesses falhado, também não tinhas chegado ao que estás agora, não é? Se o restaurante tivesse logo corrido bem, ou melhor, se calhar não estavas hoje em França com uma empresa com sei lá quantas camionetas e coisas blindadas e cenas assim. E nos investimentos é a mesma coisa. Eu hoje tenho quase, quando chegar ao final do ano, com 100 mil euros e... Há 4 anos estava a ter esses azares, a perceber, ok, fiz a geneira, meti dinheiro nesta plataforma que é um esquema. E agora podes dizer assim, da que burra, e se vê-se logo que era um esquema. Pá, pronto, agora é fácil eu ver também que era, mas na altura não me pareceu, e pronto. E aprendi com isso, não é? E acho que isso é o mais importante, é, lá está, tipo, quando as coisas correm mal, não ver isso como, primeiro não generalizar, lá está, a GrowPeer era um esquema, as peer-to-peer são outra coisa, não é? Tipo, tu, um negócio, restaurante foi um negócio, negócios são outra coisa, tipo, é muito mais abrangente que isso, não é? Não é porque falha uma coisa que tudo o resto vai falhar. Mas também usar essa aprendizagem para não repetir os erros do passado. E o melhor é falhar logo no início, não é? É falhar rápido e falhar com pouco, que é para rapidamente orientar a direção no sentido que queremos ir e que faz sentido para nós.
Sim, isso faz todo o sentido. Nos negócios, nos investimentos, na nossa vida, vamos pegar num carro, nem podemos escolher um carro a pensar que é uma marca boa, porque foi sugerido por um stand que até de renome e chegar ao final e não ser. Porque a ideia que... uma simples peça dentro de um automóvel é o suficiente para pôr o automóvel a funcionar mal. E os mecânicos, muitas vezes, só têm acesso a essa peça numa revisão, ou porque ela avariou, senão nunca na vida iriam reparar que está ali um parafuso a moer. Nunca na vida iriam reparar que está aqui uma fuga de óleo, se não houver alguma coisa que nos leve a perceber que há ali um problema que se está a lastrar. Ou mesmo funciona nos investimentos, ok? Experimentaste uma plataforma, mas à primeira vista era uma plataforma que dentro das análises que tu fazias na altura, se calhar hoje são outras, tens outros cuidados, mas dentro da análise que tu fizeste naquele momento, fazia todo o sentido. A plataforma reunia todos os conhecimentos. Se calhar hoje tu já és uma pessoa capaz de escrever assim, olha, dentro do blog, olha, analisa isto dentro desta plataforma e não a recomendo. Mas é preciso que alguém como tu, é preciso que alguém como eu, que vá testar, ou outra pessoa qualquer que teste a plataforma, deixe um feedback para que eu possa chegar lá e dizer assim, ok, ouvi falar sobre esta plataforma, deixa-me ver o que é que existe aqui no mercado. A Fire diz que não é bom, o Pedro diz que não é bom, o Chico Fininho diz que até é interessante. E a Manuela diz que perdeu todo o dinheiro. Espera aí que há aqui um problema. Espera aí que se de todos, de 4, 75 dizem que não é bom e apenas 25% correu bem. Quer dizer, então vamos pôr aqui os pezinhos atrás. É como escolher um quarto de hotel. Vamos ver os feedbacks, não é só rosas, não é? Então, tem que existir um cuidado de todas as pessoas, de analisar e deixar um feedback. Nós dois experimentámos, deixámos um feedback. As plataformas, a GoParity, nós experimentámos. A Mary entrou primeiro dentro da plataforma, falou bem da plataforma. Eu fui experimentando a plataforma. À medida que fomos testando a plataforma, vendo que corre bem, falámos sobre eles. Felizmente, hoje, somos patrocinados por eles, ainda bem. Mais uma vez, utilizando o código CHUVEIRO5, vocês ganham 5€ dentro da plataforma da GoParity. Mas é preciso experimentar e é preciso correr riscos. E o Halloween é mesmo isto. É sair de casa, correr riscos, o risco de levar um ovo, mas correr também o risco de se divertir.
Levar uma... Como é que é? Um fogo. Como é que se diz em português? Exatamente. Às vezes sai doce, às vezes sai um banho de água fria. Acontecia-me quando ia tocar as campainhas quando era pequena.
E isso também faz-me lembrar, agora estamos a falar aqui de Halloween, nós vamos pegar nos grandes investidores, mesmo Warren Buffett, e ele muitas das vezes já referiu que ele teve investimentos que correram mal. Eles próprios, agora, o que eles têm, que nós fomos aprendendo a ter, é perceber que agiram mal e rapidamente encontrar uma solução para agir certo. Vender aquele negócio e procurar outro negócio. Vender aquela ação, aquele ETF, vender alguma coisa, assumir que fizemos um erro, isto é necessário, homens e mulheres, assumir erros, está bem? Não somos crianças, temos que os assumir os erros, assumir as consequências. Quanto menor for o custo dessa consequência, melhor, ok? Errar pequeno é melhor, errar grande custa mais um bocadinho, ou dói mais, mas assumir esse erro para passar para o próximo, senão... Isto não é o muro das lamentações, está bem?
E olha, há só mais uma coisa que eu queria acrescentar, que é, dentro dessas cenas erradas que fiz no início, outra coisa foi, por exemplo, olha, eu comprei ETFs de distribuição e mais tarde percebi que não queria. Eu comprei ações individuais sem perceber nada do assunto. Tipo, e aí foram erros que não me fizeram necessariamente perder dinheiro, porque não perdi. Aliás, eu as ações até as mantenho, são de estimação, estão lá. Foram a primeira compra que eu fiz na Bolsa de Valores. Por acaso estão com uma valorização excelente, mas total sorte. Não foi por nenhuma avaliação espetacular que eu tenha feito, foi sorte completa. Mas pronto, ou seja, nem todos os erros correm mal, mas não deixam de ser erros. Porquê? Porque não estão alinhados com a visão que eu tenho para o longo prazo, com o que eu quero para a minha estratégia no mundo dos investimentos e no meu dia-a-dia. Por isso, lá está, e é como tu dizes, imagina, percebi-me, ok, não quero ter de distribuição. Ok, vendo, compro o certo, siga com a vida. Mas lá está, tipo, não há problema nenhum também, e aí nem sequer sei se é muito bem erro, aí era erro porque eu não sabia, mas acontece muitas vezes, tipo, tu mudares de direção, não é? Eu hoje tenho uma estratégia e, entretanto, ou aprendi coisas novas, ou mudei de ideias, ou, sei lá, hoje sou uma pessoa diferente da que era há 5 anos, porque isso vai naturalmente acontecer, e apercebi-me que afinal quero outra coisa e ajusto a estratégia em função disso. Não é propriamente um erro, não é dizer, ah, eu há 5 anos estava a fazer as coisas mal. Não, estava a fazer as coisas da melhor forma, com a informação que tinha. E a ideia é estar sempre, também não é andar sempre a saltitar de estratégia em estratégia, não é? Mas se houver pequenas alterações, é normal e é só assumi-las e seguir no sentido que queremos seguir.
Sim, existe uma frase relativamente a isto que disseste de saltitar. Está sempre a saltitar. Foi o seguinte: se tu desapareces durante 2 anos e apareces passado esses 2 anos e encontras alguém que te diz que tu estás igual, alguma coisa está muito mal em ti. Nós, em 2 anos, nós num ano, nós mudamos muito. E E nós também podemos e devemos mudar o nosso rumo. Os nossos objetivos não são os mesmos. Eu hoje acordei e queria estar num sítio, mas depois percebi que afinal não quero estar nesse sítio. Percebi que afinal estou bem aqui. Ou então que queria estar daqui a 20 anos, já queria imaginar. Miúdos. Quando somos miúdos, eu quero ter rapidamente 18 anos.
Uhum.
Ah, eu hoje quero ter 18 anos. Yeah.
Queres sempre ter 18 anos?
Eu hoje quero ter 18 anos, ok? Eu quero ter 18 anos e saber o que eu sei e ter o tempo que eu tenho. Tipo, dei-me esse tempo todo, o conhecimento que eu sei agora. Ah, aí sim, eu ia ser muito feliz. A ideia de eu vou ser muito feliz quando... Eu vou ser muito feliz quando tiver isto, eu vou ser muito feliz quando eu tiver aquilo, também é uma ideia errada dos investimentos. Ok? Vocês não vão ser mais felizes quando tiverem 50 mil. Porque o processo para chegar aos 50 mil é que nos vai fazer felizes. Os 50 mil é só a vitória.
Agora, é um marco, o caminho.
Né? Exatamente. Exato. A caminhada é que nos vai fazer felizes. Porque se nós pudéssemos realizar toda a nossa vida como... Não tinha gosto.
Uhum.
Não tinha gosto nenhum. É como chegar todos os dias de manhã e dizer assim... Ah, eu hoje quero 1 milhão de euros na conta. Amanhã quero 1 milhão de euros na conta. Pois amanhã quero 1 milhão de euros na conta. Chego ao final, já não dou valor nenhum a 1 milhão. O que eu ia necessitar de 1 milhão de euros já foi no início. De um. A seguir era só acumulo. Era só para acumular e nadar em cima deles. Portanto, é uma ideia errada. Portanto, o que é que nós podemos terminar aqui dentro do Halloween? Em primeiro lugar, um dos erros principais que não devem cometer: sigam a vossa estratégia e não as outras.
Uhum.
Ponto. É a vossa estratégia. Se não querem ter um dia das bruxas nos vossos investimentos, sigam a vossa estratégia, não sigam a dos outros.
Porque no dia que nós vendemos... Pior que isso, sabes que é que eu agora estava aqui a pensar? Pior do que tu ficares na dúvida se a tua está boa porque viste que a outra pessoa está a fazer diferente, é dares ouvidos às pessoas que te dizem que tu estás a fazer coisas erradas, pessoas essas que nem sequer estão a fazer nada do género do que tu estás a fazer. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dizerem: ah, investir na bolsa é muito arriscado, ah, isso aí é só para perder dinheiro, isso é não sei o quê. E tu perguntas: ok, mas tu investes? Mas tu já perdeste dinheiro? Ou já ganhaste dinheiro? Ou assim? Ah, não. Não, eu não quero ter nada a ver com isso. Tipo, então, se não sabes, se não compreendes...
Tem um amigo que fez isso.
Exato, sim. Ou um tio, ou um avô, ou qualquer coisa assim. Tipo, não. É só seguir, então, não é? É termos... É conseguirmos construir um plano do qual estejamos confiantes o suficiente para que essa conversa seja só, tipo, entre por um ouvido e saia pelo outro.
Ou seja, eu acho que eu dizia que era... Sejam autónomos a investir, aprendam, mas sejam autónomos a investir.
Uhum.
Principalmente isso. Tenham a vossa estratégia e a vossa estratégia é a que interessa, porque no final de contas é a vossa conta bancária que estamos a falar, não é minha?
Sim. E assumir os erros, não é? Tipo, como conclusão deste episódio, que no fundo era sobre as asneiras e coisas que correram menos bem, é assumir os erros, não deixar, ok, perceber porque é que eles aconteceram, corrigir para o futuro, mas não deixar que uma coisa nos impeça, tipo, de avançar como um todo, não é? Tipo, conseguir isolar, perceber qual é que era o problema, não repetir, mas não ficar com medo e retrair porque uma coisa correu mal, pensando que todo o resto vai correr mal também. Porque não é verdade. Nem tudo vai correr bem quando uma coisa corre bem, nem tudo vai correr mal quando uma coisa corre mal. Tipo, vai haver sempre altos e baixos. E pronto, há Halloween todos os anos, por isso há sempre coisas más todos os anos e coisas assustadoras, mas no dia seguinte é feriado e está tudo bem.
No dia seguinte é dia todos santinhos.
Exatamente.
Ninguém fez nada. Muito bem, portanto, vamos terminar aqui o podcast. Mais uma vez, não deixem de nos acompanhar nas principais plataformas. Deixem o vosso likezinho e, acima de tudo, usando o código CHUVEIRO5, vocês ganham 5€ dentro da plataforma da GoParity, que vos permite investir em projetos sustentáveis e combater o Halloween que existe na vossa conta bancária. E acho que é isso.
É isso, sim.
Vemos no próximo episódio, todas as segundas-feiras, a partir das 6 da manhã. Adeus.
Tchau, tchau.